Senador, muito obrigado por participar aqui. Eu queria começar explicando um pouco o que é isso, né? Uma lei que foi criada em 96 que isentava de impostos as importações e que isentava, inclusive, impostos estaduais, o ICMS. O governo federal deveria repassar essa conta para os estados. E, ao longo do tempo, isso não foi repassado. Expliquei corretamente? É isso que aconteceu ao longo dos anos, senador?
É isso e mais um pouco, né? Então, eu quero cumprimentar você, Ronaldo, e a toda a população. E, realmente, a Lei Candir, ela foi criada exatamente para estimular as nossas exportações. E não é correto exportar imposto. Nós temos que importar. Exportar é produto, é mercadoria. E aí é onde foi feito o grande acordo, onde também os estados e municípios brasileiros abriram mão até do ICMS, que é uma das principais fontes dos municípios. Porque também foi aprovado, junto com a Lei Candir, o Fundo de Compensação das Exportações. Esse fundo era exatamente para compensar a União, ela recompensaria ou compensaria os estados e municípios pela perda do ICMS de não arrecadar em função da exportação. O que acontece? Passou o tempo, o governo, como não era impositivo, não era obrigatório, então o governo pagava o FEX se quisesse e se pudesse. Se pudesse e se quisesse. Então dependia muito do governo de plantão, dependia muito dessas relações. E essa luta começou, tanto é que vários estados entrou no Supremo Tribunal Federal com uma DIN, e dessa DIN, então, o Supremo Tribunal Federal cobrou do Congresso Nacional que não fosse omisso, que o Congresso Nacional desse uma resposta. E aí é onde vem a nossa luta, como senador da República, principalmente por ser também um parlamentar vice-presidente da Frente Parlamentar Municipalista, né? Ou seja, os municípios brasileiros perdiam e os estados brasileiros, principalmente aqueles que mais exportam, né? Aqueles que mais fazem os esforços para exportar, é o que mais perdia. Então, fruto disso, nós trabalhamos uma comissão especial no Congresso, fizemos muitas audiências públicas, mas não conseguimos chegar a um entendimento, né? E isso vem rolando governos e agora, felizmente, conseguimos talvez esse que seja o maior acordo, o maior entendimento ocorrido nos últimos anos, porque envolve 100% dos estados e 100% dos municípios brasileiros. E nesse entendimento, então, conseguimos fazer um acordo junto com o Supremo Tribunal Federal, que homologou o pleno do Supremo Tribunal Federal com a relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aí, então, nós chegamos a este fecho, onde eu apresentei o projeto PLP 133, que foi agora finalmente aprovado.
O projeto do senhor, ele estabelece uma compensação de 58 bilhões que serão pagos entre 2020 e 2037, ou seja, anualmente os estados vão receber uma parte desse dinheiro até 2037. Esse valor total, senador, 58 bilhões, o senhor entende que ele compensa o que não foi pago? Alguns dizem que foi pouco, que deveria ser mais. Como se chegou a esse valor e qual é a avaliação que o senhor tem desse montante que será repassado?
O entendimento ele é fruto daquilo que é possível. Na verdade, a dívida do governo federal com os municípios e estados brasileiros é muito maior. Só o Rio Grande do Sul entende que tinha que receber 70 bilhões. Então, nós fizemos muitas audiências públicas, mas o certo é que nem o Tribunal de Contas, nem o CONFAS conseguiu provar e mostrar verdadeiramente quanto era esse valor. E por isso, esse entendimento foi também aquilo que o governo federal poderia arcar nesse momento. Então, esse valor não é nem o que o governo federal deve e nem o que o correto dos números a serem recebidos. Mas o importante é que se chegou ao entendimento. Esses 58 bilhões pode chegar até a praticamente 70 bilhões. 65 bilhões é certo, porque além da compensação, também nós incluímos os leilões que vão acontecer também do pré-sal. Então, o número de no mínimo 65 bilhões já é certo. Então, e com uma divisão com critérios por todos os estados. Isso, inclusive, temos uma tabela, que é bastante, cada estado tem um índice, e, claro, os estados que mais exportam são os estados que mais receberão.
Vamos explicarmos para as pessoas, né? Não é um valor dividido da mesma forma. Alguns estados têm direito a mais, outros têm direito a menos, e o projeto estabelece esses critérios. Foi difícil chegar a essa negociação entre os estados? Foi difícil chegar a uma negociação que todos aceitassem?
Muito difícil. Tanto é que, como eu disse, isso não é, a gente vem conversando, reuniões, audiências públicas. Nós estamos nessa luta há muitos anos, né? Então foi muito difícil. Mas aí eu quero parabenizar o ministro Paulo Guedes, quero parabenizar também o presidente do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, e também o ministro Gilmar Mendes, que foi o grande interlocutor junto com o Congresso Nacional. Eu tive essa responsabilidade de estar trabalhando junto aos pares, principalmente na comissão especial, e mostrando que nós tínhamos que chegar ao entendimento. Nós fizemos audiências públicas em vários estados brasileiros. Fomos na Assembleia Legislativa, aliás, é importante dizer que também as Assembleias Legislativas participaram. A Confederação Nacional dos Municípios, que nós temos do presidente Haroldo, que é hoje uma confederação muito organizada através das associações estaduais, e no meu caso, Mato Grosso, nós temos uma associação mato-grossense muito bem organizada, inclusive que me ajudou na elaboração desse projeto, o presidente Neurilan Fraga. Então, isso tudo foi um entendimento que conseguiu se chegar àquilo que era possível, mas com muito diálogo, né? Isso foi fruto de, assim, muito diálogo para que a gente pudesse chegar a esse entendimento. E o próprio presidente da República, Bolsonaro, também avalizou esse entendimento. Por isso, então, conseguimos chegar a esses números.
Senador, os estados, então, em função desse projeto e desse acordo, abriram mão das ações judiciais que tinham. Mas o projeto, ele trata do pagamento do atrasado. Corremos o risco de, daqui para frente, se gerar outro passivo da Lei Candir? Como é que o senhor avalia?
Olha, nós estamos também, como esses recursos serão pagos agora, né, daqui para frente, a gente imagina e estamos esperando também a reforma tributária, porque eu acho que é importante, espero que agora, logo no início do ano que vem, a gente possa fazer uma reforma tributária que venha solucionar todos esses problemas, porque nós ainda continuamos com a guerra fiscal, né? Ainda existe isso no país, né? Então, às vezes, o município ou o estado, para poder levar uma empresa, para levar uma indústria, tem que abrir mão daquilo que é o mais importante, que é o ICMS. Então, a guerra fiscal, ela continua a existir. Por isso que também nós defendemos uma reforma tributária urgentemente. Então, é claro que o que nós fizemos aqui foi uma grande conquista e para o meu estado, por exemplo, Mato Grosso, que é hoje o maior exportador de produtos agropecuários, né? E mesmo na pandemia, Mato Grosso conseguiu aumentar a produção graças ao produtor rural, ao trabalho de homens e mulheres que estão no campo, produzindo aquilo que é mais importante, que é alimento para a cesta básica brasileira e também para ajudar o Brasil a ter uma exportação expressiva e, principalmente, fazer com que a gente pudesse ter um fluxo, né, de exportação maior do que importação, né? Também não só dos produtos, produtos agropecuários, mas também os minerais, principalmente Minas, Pará, são estados que exportam minério de ferro de forma expressiva. Então, esse trabalho todo vai fazer com que estados como Mato Grosso possam receber recursos expressivos.
Senador Wellington Fagundes, muito obrigado por participar do nosso programa, trazendo essa notícia boa para estados e municípios. Muito obrigado, senador.
Um grande abraço. Olha, estamos trabalhando a pauta municipalista para aumentar o repasse de recursos para os municípios também, do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios.
Ok, nós agradecemos o senador Wellington Fagundes e agradecemos também a sua audiência.